Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos humanos, papel da mulher na sociedade, com Luciana Martins Ribas. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Luciana Marim Ribas é doutoranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, pesquisadora da Clínica Luiz Gama de Direitos Humanos da USP, é professora e trabalha atualmente na coordenação acadêmica da pós-graduação Lato Sensu da FGV, Direito São Paulo. Possui experiência de Direitos Humanos e Direito Público, atuando principalmente como pesquisadora, consultora jurídica e advogada. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde. Muito obrigada.
Luciana, uma pesquisa da Ipsos, realizada em 2018, revela que um em cada cinco brasileiros é contra os direitos humanos.
É.
Como você vê essa realidade no país?
É uma triste realidade, né? O termo direitos humanos, infelizmente, ele é utilizado de uma forma pejorativa e é vista pelo senso comum e pela maior parte da sociedade, vamos dizer assim, o cidadão médio. Acho que até os últimos eventos, o ano passado, as eleições, demonstrou um pouco essa imagem errônea que as pessoas em geral têm sobre direitos humanos. Em especial, a gente até muitas vezes, quando eu falo que eu sou doutoranda em direitos humanos ou pesquiso direitos humanos, eu escuto aquelas brincadeiras horrível, né? Direito dos manos, bem preconceituoso, né? Direito dos manos, direito de bandido. E direitos humanos, infelizmente, as pessoas não têm muito essa noção, mas é o direito de todas as pessoas. Normalmente, direitos humanos, eles aparecem mais em relação às minorias, porque são as minorias que são as pessoas que têm os seus direitos mais violados constantemente. Então, minorias, quando eu digo, são as mulheres, são os negros, são a população encarcerada. Eu, em especial, trabalho com população em situação de rua. E sempre são pautas, às vezes, um pouco difíceis de serem defendidas perante os olhos daquele cidadão que se diz que é o trabalhador, o homem médio, que conseguiu alcançar o seu status na sociedade e acha que todas as pessoas deveriam estar no mesmo patamar que ele.
Diante do desconhecimento em relação aos direitos humanos, como é que fica a situação da mulher?
Eu também gosto de não trabalhar com a visão da mulher como uma vítima. Na verdade, as mulheres são muito fortes. E mesmo fazendo um recorte, eu acho importante falar de mulher, mas também sempre lembrar de um recorte racial, um recorte socioeconômico, né? Porque aí são as violações, elas ocorrem das mais diversas maneiras. E a mulher negra e periférica, ela tem as violações, os direitos mais violados, né? A gente busca mecanismos, sejam por meio das ações afirmativas, seja por mecanismos institucionais, a legislação, e no dia a dia. Eu falo que direitos humanos não é simplesmente militar ou estar envolvido com alguma causa ou ir em manifestações. Essas também são formas de a gente lutar pelos direitos humanos. Mas eu digo que é a gentileza e o respeito no dia a dia com as mulheres com quem a gente trabalha, com quem a gente lida. No feminismo a gente usa muito o termo sororidade, né, entre as mulheres, sermos generosas umas com as outras. Com
isso, o que não acontece, né? As mulheres não votam nas mulheres. No campo progressista elas disputam espaço.
E não é. Eu acho que nos últimos anos a gente tem tido uma conscientização maior e algumas pesquisas vêm demonstrando e algumas mulheres, a gente está conseguindo ter mais consciência e quebrar alguns estereótipos e alguns tabus, né? Essa ideia de que as mulheres, e que às vezes cai sempre naquela discussão que fala que é natural ou é uma questão de hormônio, as mulheres, e justificar que as mulheres agem de uma determinada forma, é muito mais cultural do que, vamos dizer assim, nascer assim e ser assim, né? Eu, por exemplo, eu posso, sim, eu sei que é muito senso comum falar de mim, né? Mas nas últimas eleições eu tenho tomado consciência e toda vez que eu vou votar, eu procuro candidatas mulheres. E, em geral, é claro que isso não tem se refletido nas urnas, porque eu sou só uma pessoa, né? E eu estou falando um pouco da minha bolha e das pessoas com quem eu converso. Mas algumas pesquisas, elas têm demonstrado que temos tido mais mulheres estando no poder, né? O sistema de cotas nos partidos
se não, se não me engano, 5% do Congresso Nacional é constituído por
mulheres. A gente está chegando,
né?
Lá.
Entre senadoras e deputadas federais. Mas agora eu gostaria de ouvir uma música da sua escolha.
Ah, tá bom.
Nesse momento, que música deixaria? Nós estamos no mês internacional das mulheres, março, né? Que música você acha que retrata um momento? Ou o momento do país, ou o seu momento, né, pessoal?
Eu sou uma otimista incorrigível, por mais que o cenário às vezes não esteja um dos melhores, né? Então eu escolho Alma, de Zélia Duncan, por conta da liberdade e da expressão, que eu acho que isso representa bem o espírito feminino de todas nós mulheres. Alma.
Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Superfície, easy, fique bem, easy, fique sem nem razão. Da superfície, livre, fique sim, livre, fique bem com razão. Se aplaca, todo pesar não existe. Alma, como um reflexo na água, sobre a última camada que fica na superfície. Crise, já acabou, livre, já passou o meu temor do seu medo sem motivo. Riso, de manhã riso. Neném, a água já molhou a superfície. Alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma flutua na superfície. Lisa, que me ali. O sal que sai do sol da superfície. Simples, devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Nenhuma forma de trauma sobrevive. Abra a sua válvula agora, a sua cápsula alma flutua na superfície. Lisa, que me alisa. Seu suor, o sal que sai do sol da superfície. Simples, devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma. Superfície, alma, deixa eu tocar sua alma com a superfície da palma da minha mão. Deixa eu ver, deixa seu tocar.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando com Luciana Marim Ribas, doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. No bloco anterior a gente conversou sobre a mulher. Qual é o verdadeiro papel da mulher hoje na sociedade brasileira?
Eu acho que não existe o papel verdadeiro, eu acho que é o papel que ela quiser. A gente estava falando anteriormente sobre a representação
em alguns segmentos ela assume o protagonismo, outros não, sobretudo nas mulheres da população de baixa renda.
Sim, sim, sim. Falando um pouco da representatividade da mulher, como a gente estava falando um pouco sobre o sistema eleitoral, até vou fazer aqui publicidade de uma pesquisa de uma amiga minha, que ela é muito querida, ela chama Luciana de Oliveira Ramos, e ela estudou, ela também foi doutoranda, foi doutora, fez doutorado aqui pela USP, na área de Direito do Estado, que ela estudou exatamente as cotas das mulheres e a representatividade da mulher. E uma coisa que é interessante, quando a gente fala de representatividade da mulher, às vezes a gente cai no senso, um pouco numa armadilha de achar que é importante a mulher estar representada na sociedade para ela sempre defender pautas que são redesenhadas e destinadas às mulheres, né? Então é a questão da maternidade, ou é a questão da assistência social, com essa ideia de que a mulher é caridosa, tem o papel da mãe, muito a figura maternal. E a gente discute que não, a mulher, ela pode, se ela quiser falar sobre mercado de capitais e também estar no empresariado ou ser uma, vamos dizer assim, uma tributarista, onde a mulher quiser estar, então, seja defendendo o aumento do período da licença maternidade, ou seja, lutando por salários de grandes CEOs em grandes empresas, ou seja, simplesmente defendendo a sua liberdade sexual, seja qual pauta que é. Eu acho que as mulheres ocupando todos os espaços, elas já ocupam sempre os espaços, mas normalmente são espaços que elas não têm tanto poder de decisão, seja nas empresas, seja no âmbito político. Mas, curiosamente, principalmente às vezes na militância e no trabalho de base, a gente vê um papel muito forte das mulheres. Na periferia, a gente vê que, em geral, são as mulheres que estão ali liderando a associação de bairro, lutando por vagas nas creches, lutando por melhorias na região periférica.
Você falou em saúde.
Uhum.
Como é que fica a situação da mulher no país com essa pauta de costumes do governo?
Claro.
Principalmente em relação ao aborto, por exemplo.
Sim. Esse é um caminho muito longo que a gente ainda está. Parece que é todo ano a gente progride e dá dois passos à frente e depois a gente dá uns cinco passos atrás, né? Eu, até falando pessoalmente, eu realmente gostaria de viver num país em que o aborto fosse descriminalizado. E aí que eu acho que é importante a gente diferenciar. E quando a gente coloca a pauta do aborto, a gente não está defendendo o aborto ou defendendo que as mulheres abortem. A gente está defendendo que as mulheres tenham a escolha sobre o próprio corpo. E isso é muito importante a gente pensar e sair um pouco das vezes da... Em geral, quem está discutindo isso é muito distante da grande realidade brasileira. É uma pauta de saúde pública, muitas e muitas mulheres morrem por abortos clandestinos, então o fato dele ser criminalizado não impede que as mulheres que não desejam ter uma gravidez. E aí a gente esbarra também numa questão de que a gente tem uma política muito fragilizada de saúde pública da mulher, de conscientização sobre formas de prevenção à gravidez. A nossa educação sexual nas escolas é muito mal feita, mesmo que as pessoas falem, a gente está falando de sexo demais na escola. Não estamos. Os nossos adolescentes, as nossas crianças, essa pauta não é abordada na escola de maneira assim, de conscientizar, de falar dos riscos de uma gravidez precoce. E isso vai gerando um ciclo sem fim, e aí acaba caindo na na responsabilidade das mulheres que engravidam e não têm condições, às vezes, de dar continuidade a uma gravidez.
Agora vamos dar uma pausa na entrevista com Luciana Marim Ribas, doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Vocês sabem o que é governança? Governança é uma expressão muito utilizada atualmente quando nos referimos ao funcionamento legal, eficiente e ético das empresas privadas. Mas também falamos em governança pública, tendo como objetivo estudar o funcionamento, repetindo, legal, eficiente e ético das instituições públicas. Atualmente, coordeno na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo uma atividade de cultura e extensão chamada Diálogo sobre a Governança Pública. O objetivo dessa atividade, que é aberta a quem se interessar, é estudar o modo como as instituições públicas funcionam hoje e o modo como poderiam passar a funcionar para que melhorassem a sua performance. Parece complicado, e é mesmo. As instituições públicas são muitas, muito diversificadas, têm objetivos geralmente muito diferentes entre elas e, sendo assim, não podem funcionar todas do mesmo modo. Imagine como é diferente a governança de um hospital público ou dos serviços públicos de saúde e, por exemplo, do Poder Legislativo ou dos serviços de segurança pública do Estado, do Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Justiça. A discussão sobre a governança pública é muito ampla e envolve vários temas, como a separação de poderes, a federação, a eficiência nos serviços públicos em geral, a simplificação administrativa, a chamada administração eletrônica, a transparência, entre muitos e muitos outros temas. Com essa visão bem ampla, o DGP, Diálogo sobre a Governança Pública, vai iniciar suas atividades neste semestre, a começar por hoje, todas as quartas-feiras, às 19 horas, na sala 2 do segundo andar do prédio histórico da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco. Reuniremos alunos da graduação e da pós-graduação, profissionais do setor público e privado, inclusive do judiciário, entre outros, para examinar como os órgãos e entidades públicas funcionam atualmente e como poderiam vir a funcionar para que venham a realizar de forma mais eficiente, mais rápida e mais econômica os seus objetivos específicos. Fica feito o convite para todos. Diálogo sobre a Governança Pública, todas as quartas, às 19 horas, no Largo de São Francisco. Um abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com Luciana Marim Ribas. Bom, agora eu gostaria de falar da violência contra a mulher que tem aumentado. Existem duas leis, a Lei Maria da Penha e a do feminicídio. Elas são suficientes?
Não, ao meu ver, duas únicas leis não são suficientes. Duas leis não são suficientes para a construção do que a gente chama de uma política pública. A gente precisa de uma política pública de combate à violência e combate ao feminicídio. O Brasil está nos rankings dos países em que mais mata e mulheres, mulheres cis e trans também, né? A gente precisa considerar também as transexuais. É um cenário muito triste. A violência doméstica também é um tabu a ser enfrentado pela nossa sociedade brasileira. Mas a gente tem que reconhecer que a Lei Maria da Penha foi um avanço, sim. Ela é resultado de uma condenação que o Brasil teve na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, em razão do quase homicídio que ocorreu em relação a Maria da Penha, uma militante, uma mulher que trouxe voz e luz à importância. Mas a gente também tem que pensar não só mecanismos de combate à violência, mas formas de empoderamento da mulher, empoderamento e garantir que a mulher seja independente financeiramente, economicamente, para que ela possa ter condições efetivas de sair desse ciclo da violência.
Para sair desse ciclo, como você disse, é necessário que a mulher se conscientize, porque 50% das agressões contra as mulheres não são denunciadas.
Não são denunciadas. E é porque também é muito complicado, porque, de fato, quando você visita, quem teve contato com a realidade, visita os abrigos das mulheres ou conhece, a gente tem centros de atendimento, seja pela Defensoria Pública, seja nas secretarias, né? Ainda as mulheres, elas têm medo da perseguição.
Será que as agressões, a maioria das agressões acontecem na própria família?
Sim, sim. Aí é uma questão patriarcal que a gente tem que discutir. Até isso é uma coisa importante que poucas pessoas sabem. O Bolsa Família foi um benefício extremamente empoderador, porque ele é vinculado e ele é repassado à mulher. A mulher é a titular para receber o benefício do Bolsa Família. Quando o Bolsa Família foi implementado, o número de mulheres que conseguiram sair desse ciclo de violência, porque elas tiveram condições de garantir o seu próprio sustento e sair da casa dos seus maridos ou pais, ou enfim, seus companheiros em que as violentavam, foi um número significativo. Então, esse é um exemplo de que duas leis esparsas não podem combater um problema tão complexo como o que é a da violência contra a mulher. E aí a gente precisa pensar em todos os mecanismos de políticas públicas, em todos os âmbitos, para garantir que a mulher consiga, não sozinha, né? Porque senão a gente coloca muito peso sobre os ombros das mulheres que já estão sendo vítimas de violência, né?
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Estados-membros, entidades das Nações Unidas e especialistas em direitos humanos lançaram um conjunto de padrões legais internacionais para transformar e reformular as respostas ao problema mundial das drogas. As diretrizes internacionais sobre direitos humanos e políticas de drogas foram apresentadas pela Comissão sobre Narcóticos em Viena da Áustria, na sessão que decorre até 22 de março. Fundamentadas em décadas de trabalho, estas diretrizes são um guia para os governos desenvolverem políticas públicas de drogas, em conformidade com os direitos humanos, cobrindo o espectro desde o cultivo até ao consumo. Aproveitando a natureza universal dos direitos humanos, o documento cobre uma variedade de áreas políticas, desde o desenvolvimento até à justiça criminal e à saúde pública. Segundo o Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV-Sida, ONU-Sida, as diretrizes surgem num momento importante, quando representantes governamentais de alto nível estão reunidos na Comissão sobre Narcóticos para formar uma nova estratégia global sobre drogas. A ONU-SIDA destaca que, perante o peso das evidências, que mostram as falhas sistémicas do paradigma punitivo dominante, incluindo violações generalizadas dos direitos humanos, os governos enfrentam crescentes apelos para mudar de rumo. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando Luciana Marim Ribas, doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Cresceu a participação da mulher no mercado de trabalho. Ela já está economicamente ativa em vários segmentos da população. Quando a mulher vai deixar de ser consumidora para se transformar numa cidadã consciente dos seus direitos?
Muitas das mulheres já são cidadãs e às vezes acontece das mulheres serem as maiores consumidoras porque são elas que sustentam a sua casa. Principalmente as mulheres mais simples, vamos dizer assim, aquelas que são empregadas domésticas, né? Elas que sustentam, então, elas que vão mais ao supermercado, elas que garantem os materiais necessários para as crianças, para os seus filhos. Então, a mulher acaba consumindo mais. Mas não é que ela, muitas vezes, ela nem acaba consumindo para ela mesma. Ela está sustentando a família inteira. E eu acho que é uma questão cultural, porque a mulher já está no papel da maternal cuidando da família toda. E aí eu acho que aí sim, ela está sendo cidadã. Então aí que eu talvez entre um pouquinho a responsabilidade dos homens também dividirem um pouco a função deles de sustentar a família que eles também fazem parte.
Para fechar nossa entrevista, o que querem as mulheres?
As mulheres, elas querem ser respeitadas, elas querem ser ouvidas, elas querem exercer o papel que elas quiserem, não papéis pré-definidos que a sociedade já as impõe, né? Elas querem serem mães ou elas não querem serem mães, elas querem ser profissionais, elas querem ser do lar, elas querem estar no mercado de trabalho, mas acima de tudo eu acho que elas querem respeito e igualdade. Não queremos ser superiores a ninguém, o feminismo não significa isso, sermos melhores, é construirmos uma sociedade melhores para nós, mulheres, e para os homens também, porque o machismo ele é muito cruel com os homens também, então nós queremos o bem geral, né? Somos megalomaníacas, queremos que todos nós sejamos felizes juntos.
Agradeço a participação de Luciana Marim Ribas, doutoranda em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatoriotrecetor.org.br. Tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.